Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E cá estamos nós para mais um Famílias Felizes. Conto com isso, como não podia deixar de ser, com a pastora Milo Cordeiro. Mais uma vez, muito bem-vinda.
Olá, Daniel. Boa tarde. Isto parece que estou aqui cheia de energia já para fazer um dia inteiro. Mas já vivi amanhã, até agora com diferentes ocupações.
Com a graça de Deus.
Com a graça
Sendo
de Deus.
Sendo que este programa também passa de manhã.
Também é verdade.
E à noite.
Portanto, bem-haja pela vossa presença, independentemente do horário em que nos escutam. É sempre um prazer e um privilégio poder estar aqui.
Não vamos fazer um programa redundante ao programa anterior, mas já no programa anterior nós mencionámos que não podíamos falar sobre educar, mesmo que o tema fosse educar em amor, sem falar da disciplina. Mas hoje, não querendo ser redundantes, temos que falar de uma forma mais concreta da disciplina, onde vamos ver claramente que precisamos do amor do programa passado.
É verdade. Aliás, quando nós falamos de disciplina, se fizermos uma pergunta, quem é que gosta de ser disciplinado, eu acho que ninguém quase levanta a mão, não é? Parece que não é, não traz gozo em si, pelo contrário, ninguém gosta de ser disciplinado. No entanto, a disciplina é, digamos que é um dos aspectos da educação mais importantes para os nossos filhos, para os nossos jovens, inclusive para nós mesmos, até como adultos. Quando o Senhor também se apraz e toma tempo para nos disciplinar, para nos exortar. E, portanto, como resultado do seu amor por nós. E exatamente o objetivo da semana passada, foi exatamente criarmos o fundamento óbvio e o mais importante como consequência, trazendo depois a questão da disciplina. Ou seja, uma disciplina aplicada sem a base do amor vai perder toda a sua intenção e todo o seu objetivo fundamental, que é, no fundo, poder corrigir, ensinar, instruir, educar, ensinar os filhos, portanto, aqueles que temos sob a nossa alçada, na base do amor. No entanto, quando às vezes pensamos na questão da disciplina como algo que talvez não deva ser aplicado ou que se calhar é algo que possa estragar os nossos filhos, porque infelizmente, Daniel, hoje em dia, quando alguns filósofos e entendidos e educadores, inclusive, falam sobre a questão da disciplina, inclusive o próprio ato de fisicamente disciplinar os nossos filhos como alguma coisa que deva ser completamente evitado, ou seja, completamente ausente, não está de todo a falar de acordo com a palavra de Deus.
Sendo que é preciso perceber então de que tipo de disciplina estamos a falar, mas eu acho que quando olhamos para essa noção de que não devemos disciplinar, nós estamos mais a pensar em certos tipos de disciplina do que propriamente no conceito de disciplina. E se calhar deveríamos começar por aí,
Verdade.
Tentar perceber então o que é isso de disciplina.
Exatamente. Sabes que é verdade que milhões de novos pais e mães todos os anos assumem uma tarefa que nós diríamos que é uma das tarefas mais difíceis até hoje na humanidade, que é realmente poder orientar, educar, disciplinar os filhos em valores, em princípios, e podemos nós também dizer que uma das dificuldades advém porque, por exemplo, quando nós escolhemos uma carreira profissional, nós passamos vários anos da nossa vida
a prepararmos
exatamente para isso, para essa profissão que nós escolhemos. Algumas vezes, é verdade, alguns estão em algumas profissões que nem era a primeira, o número um, mas foi aquela que foi possível, mas de todas as formas são minimamente preparados para essa mesma profissão. Quando falamos na questão da educação, nós não temos como que uma escola, não é, que antes nos eduque, nos prepare, nos oriente para esta grande tarefa excepcional, extraordinária, assustadora às vezes, que é realmente orientar os nossos filhos, que é educar os nossos filhos. Mas quando nós falamos de disciplina, Daniel, realmente o que é isto disciplina? Disciplinar é sobretudo formar o espírito e o caráter da criança ou do jovem para que este possa tornar-se um membro construtivo da sociedade, capaz de dirigir-se a si mesmo, ou seja, de ser autónomo, capaz de pensar e de agir por si mesmo. Ou seja, a autonomia é o objetivo último da educação, da disciplina.
Mas, e muitas vezes ela não é usada com esse objetivo. É pelo contrário, a disciplina é usada para que o outro seja uma cópia daquilo que eu gostaria que ele seja.
Exatamente.
Ou seja, uma réplica do que eu sou ou de fazer as coisas como eu faço.
É verdade.
E aí já o princípio da disciplina e da educação já está pervertido.
Já já não estamos a cumprir. Repara, quando nós falamos na própria disciplina, essa mesma palavra disciplinar tem na sua raiz, portanto, na sua origem, palavras como discipular, tornar discípulo, ou seja, orientar para que o indivíduo siga um determinado caminho. Repara, não é
treinar,
tanto...
Treinar, formar...
Isso, não é tanto a tua própria imposição, não é tanto o teu próprio controlo, mas é, no fundo, criares na própria criança, no adolescente, no jovem, essa autonomia que ele mesmo, por si mesmo, daquilo que aprendeu, ou seja, daquilo que recebeu como herança dos teus ensinamentos como pai, como mãe, vai ter esta capacidade de saber escolher, seguir, se orientar de acordo com a herança que lhe foi
dada
a nível educativo.
Esses automatismos são balizados pela tal educação que lhe traz os valores.
Exatamente.
Que depois balizam aquilo que
Exatamente.
São as suas decisões.
Daí a importância e a solenidade e às vezes o sentirmos-nos assustados com este grande desafio que realmente é podermos ser capazes de orientar-nos, de incutir nos nossos filhos esta capacidade de um dia eles poderem decidir por eles mesmos, não tendo sempre um pai e uma mãe ao lado dizendo qual é o caminho melhor que devam escolher. É verdade, Daniela, às vezes eu penso, e sou muito grata a Deus, em primeiro lugar por conhecer a Deus desde tenra idade, e depois também pelos queridos pais que eu tive e que tenho, porque para além de Deus, para além, logo abaixo de Deus, eu devo aos meus pais toda a orientação, todas as orações, todas as intercessões que eles fizeram a Deus pela minha vida. E às vezes houve aquela fase na minha vida de adolescência e de juventude em que somos um bocadinho rebeldes, em que cheguei a considerar, e a minha mãe chegou-me a dizer com lágrimas nos olhos, de que tinha a sensação que eu achava que ela era a minha inimiga. E porquê? Porque a minha mãe não me deixava ir ali, não me deixava fazer isto, não me deixava, dizia-se, era sempre do não, parece do contra. Quando as colegas à volta iam e faziam e tinham, e, ou seja, e parece que eu ali no grupo das moças, que era no fundo o meu grupo de amigas, parece que eu estava sempre a ser penalizada pela minha própria mãe. Aliás, mesmo chegaram algumas colegas minhas a dizer que não queriam nada ter a minha mãe, porque as delas permitiam fazer tudo e mais alguma coisa. Os anos passam, Daniel, os anos passam e nós acabamos por ter uma compreensão da vida diferente daquela que tínhamos outrora, com essa idade de adolescência e juventude.
Afinal, a velhota até tem razão.
Afinal, se havia mãe que amava, se havia mãe que realmente zelava pela minha felicidade, era a minha, ao contrário daquilo que eu pensava,
Exato.
E sabes que esta questão de disciplinar, educar, instruir e orientar, realmente às vezes traz-nos há desafios ao nosso coração, que às vezes engolirmos em seco, vendo os olhos dos nossos filhos ou vendo as suas atitudes, parece que nos considerando os piores pais do mundo. Mas quando nós em Deus estamos, pela graça do Senhor, e realmente, e às vezes eu ia encontrar os meus pais em oração, a minha mãe muitas vezes de joelhos, e hoje percebo porquê, porque realmente é um grande desafio. É uma grande responsabilidade, é uma grande obra, permite-me dizer assim, ter realmente esta sabedoria de poder orientar os nossos filhos, apesar da sua própria rebeldia, apesar muitas vezes de não sermos compreendidos, mas que porque já lá por lá passamos, sabemos que o melhor seria isto e não aquilo. E é isto que nós, enquanto somos jovens, nos rebelamos contra. Porquê?
Claro, porque não passamos por lá.
Não temos essa capacidade de ver o mais além, é verdade.
Sendo que nesta noção que acabaste de nos trazer, de disciplinar, está mais aquela noção de criar discípulos, no sentido de criar imitadores de um modelo que nós, como pais, queremos que não seja o nosso de pais, mas, através do nosso exemplo, queremos que eles sigam o modelo de Jesus e, por
Exato.
Isso...
E os valores
morais.
Exato.
Mas é verdade que no conceito de disciplina, que eu gosto da expressão de retomar ao caminho, quando se nos desviamos do caminho que deveria ser o caminho traçado, esta noção de disciplina também é daquela, essa noção que vamos falar hoje, quando há necessidade de fazer a criança retomar ao caminho que é correto depois de por alguma razão, se ter desviado. E não queremos fugir também a essa noção. E é aí que aquilo que são os diferentes tipos de pais tem atuação diferente. Quando
Exatamente.
Queremos fazer os nossos filhos retomar ao caminho, aquilo que é também as nossas características como pais vai depender dessas características a forma como agimos e os resultados da mesma, não é?
Exatamente. Quando nós falamos de diferentes estilos parentais, ou seja, da forma como os pais podem trazer essa mesma disciplina aos seus filhos, essa orientação, essa instrução, que pode ser diferente de pais em relação uns aos outros. Eu estava a estudar novamente o assunto de hoje e todos nós seguramente já ouvimos falar sobre os chamados os pais agressivos, os permissivos e os assertivos. E claro, quando nós lemos estes estilos parentais, é evidente que todos nós queremos ser esses pais assertivos, não é? Não tanto os permissivos, nem tanto, muito menos, penso eu, os agressivos.
A questão é que, com a noção de que somos todos os pais assertivos, há pais que são agressivos e há pais que são permissivos.
E diria eu, Daniela, a minha consciência foi que ao estudar novamente o assunto, eu a pensar originalmente, eu nunca sou pai agressivo, nem pensar, mas depois estive a estudar o que é um pai agressivo, eu se calhar de vez em quando sou, de vez em quando. O permissivo, longe de mim pensar, mas eu não permito tudo. E quando estive a estudar, realmente se calhar às vezes sou. Ou seja, sem às vezes termos consciência, podemos cair neste estilo parental que, em vez de estar a ajudar os nossos filhos na tal questão de criar essa autonomia baseado solidamente nesses tais valores e nesses princípios que realmente serão uma salvaguarda, podemos estar a prejudicar os nossos filhos no nosso estilo de disciplina e de orientação parental.
Sendo que acaba por ser um pouquinho diferente do que estamos a falar, porque estamos a falar de estilos de pais. O que quer dizer que, de uma forma maioritária, os pais agem de determinada forma.
Exatamente.
Portanto, não quer dizer que mesmo os pais agressivos sejam sempre agressivos, um pai permissivo seja sempre permissivo e também um pai assertivo, um pai mãe seja assertivo.
Mas é a sua tendência.
Mas é aquilo que tem predominância na sua forma
Exatamente.
De agir, não é?
E repara, o que é que são isto então de pais agressivos? São aqueles pais que são demasiado exigentes e sobretudo sempre preocupados com a necessidade de controlar, ou seja, de verificar a cada instante e a cada momento que são eles que têm o controle e que têm a orientação de todos os passos, todas as palavras e todas as orientações dos seus filhos. Infelizmente, estes pais são pouco acolhedores em relação aos sentimentos e às emoções dos filhos, dando pouco apoio emocional. Aliás, poderia ser daquele estilo em que olhassem ou tanto para ele, ou sobretudo para ela, ou sobretudo para ele, e dizer, aqui não se chora, aqui não, percebes? Não se permite nenhuma demonstração de emoção, por exemplo. E são pais que estão sempre quase zangados com os seus filhos. Repara, esta atitude de parecer estar sempre quase zangado com os filhos até pode nem resultar do mau comportamento dos seus próprios filhos, mas porque tiveram um dia exausto ou cansativo ou porque realmente estão, o negócio não está a correr bem, no fundo vão acabar por fazer com que sejam os filhos a pagar por esta própria frustração.
Aliás,
que eles sentem.
Nestes dois, quer nos pais agressivos, quer nos pais permissivos, haverá sempre uma projeção do próprio
Exato.
Em função do filho.
Exatamente. E repara, infelizmente os pais agressivos, a sua forma de comunicar com os filhos é sempre quase que a gritar e a usar o medo como ameaça. Os filhos até acabam por obedecer, entre aspas, por fazer aquilo que o pai e a mãe estão a mandar, mas estes pais agressivos estão a conseguir essa educação à base do grito,
temor.
Do temor.
Não é no temor do senhor.
Ora bem, é no medo do filho em relação ao seu pai,
claro.
Em relação à sua mãe, da forma como lhe está a falar e da forma como possivelmente já os castigaram e os puniram. No fundo, poderemos dizer, e resume-se a isto, que os pais agressivos dominam, mas não influenciam. E isto é diferente, há uma diferença. Quando nós estamos a dominar os nossos filhos e a influenciar, que é completamente diferente. No fundo, o autoritarismo priva-os de uma autoridade, no fundo, junto dos próprios filhos.
É o que eu ia dizer, acaba por ser paradoxo.
Exatamente.
Esta noção de esta agressividade é para lhe trazer autoridade, só que é precisamente por ser
perde-a.
Agressivo que perde essa autoridade.
Perde-a porque, repara, efeitos desta
não
atitude...
Não é por respeito que é obedecido.
Ora bem, não é por ter sido incutido a tal influência sã que levasse naturalmente os seus filhos a obedecer e a por eles mesmos decidir e no fundo pensar, bom, realmente parece que não me apetece ou não seria isto, mas o pai o que está a dizer ou a mãe ou a forma como estou a aconselhar, se calhar até é melhor no raciocínio,
claro.
Ou seja, a pessoa...
E não lhe é reconhecida a autoridade porque não lhe é reconhecida a justeza, o equilíbrio
Exatamente.
Naquilo que são
Exatamente.
As suas decisões.
Até
não?
acabam por perder em relação a isso.
Exatamente.
E repara, Daniel, os efeitos desta atitude sobre os filhos, sobre as crianças, muitas crianças sentem esta mesma intenção destrutiva que traz as humilhações, porque repara, um pai agressivo não terá esta sensibilidade, por exemplo, se os filhos fizeram alguma coisa que não devessem em frente dos colegas ou de alguém que está lá em casa, um pai agressivo não toma esta sensibilidade de o chamar à parte ou de ver o timing certo para realmente os exortar, e serão humilhados diante de quem lá estiver, e portanto os filhos são bastante prejudicados em relação a isto. Depois, estas mesmas crianças que estão debaixo de um estilo parental agressivo acabarão por se fechar em si mesmas e podem ficar profundamente perturbadas. São crianças que dificilmente expõem os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções. E porquê? Porque infelizmente quando tentam são oprimidos por isso e são agredidos, permitem dizer assim, punidos, porque mostraram isto ou aquele, este ou outro sentimento. Mas o que é interessante também é que elas poderão afinal por se tornar rebeldes e desafiadoras, ou então medrosas e tímidas. Repara, acaba por ser os extremos, os opostos. No fundo, crianças ou jovens que não têm esta base sã de orientação parental e que acabarão por ser ou crianças que desafiam, que acabarão por ser rebeldes na escola, nos seus patrões, depois de quando adultos, ou então fechar-se-ão tanto que serão aqueles que terão medo da própria vida e medo dos próprios desafios que naturalmente a vida trará.
O que é curioso ao olhar para este assunto é que, para além dessas duas realidades, ainda há uma terceira que a mim me assustava mais, que é a mistura das duas coisas. Uhum. Uma confusão total na mente da criança, que por momentos, tem atitudes agressivas e noutras alturas momentos de um terror imenso. Neste assunto de pais agressivos, no manual que nós usamos, eu senti falta de uma característica muito presente nos pais agressivos, que falámos nisso num programa anterior, que tem a ver com a incapacidade de perdoar, não é? Estes pais agressivos têm muito mais dificuldade em perdoar, e vimos claramente num dos programas anteriores que, não havendo a capacidade de perdoar, pomos logo em causa este relacionamento.
Exatamente, e repara, Daniel, no fundo trágico disto é que um pai e uma mãe que dificilmente tenha dificuldade em perdoar está a transmitir aos seus filhos esta imagem de um Deus que não perdoe. E é isto que nós não podemos também retirar da nossa mente, a tal questão que nós dissemos em programas anteriores, que há uma fase...
A projeção do pai terreno para o pai celeste.
Exatamente, há uma fase na vida dos nossos filhos que eu... como mãe ou eu como pai, estou a ser essa imagem daquele sobrenatural, que é a presença de Deus, que eles não têm como constatar e como sentir, a não ser através dessa mesma imagem do pai e da mãe.
Eu poderia ir mais longe, acaba por ser uma imagem que... levamos para a vida toda, porque ainda hoje, não como filho, mas como pai, outra vez a mistura das duas coisas, ainda olho para Deus nessa vertente de pai, olhando para aquilo que são as minhas responsabilidades de pai, o amor de pai que tenho pelos meus filhos, acaba por projetar-se aí. Sendo que essa realidade é tanto nos pais agressivos, como nos pais permissivos.
É verdade.
Ou seja, essa projeção para o céu.
Exatamente.
Aliás, de todos,
de todos os pais. Ou seja, esta tal responsabilidade, repara, quando nós falávamos inicialmente no programa e dizíamos que o maior desafio de todos trazido à humanidade é este, no sentido de ter esta responsabilidade de educação, é no sentido de criar valores e orientações para a vida, mas dizemo-lo ainda mais sublinhado quando temos esta consciência de que nós estamos, se os temos, é porque é uma herança de Deus, ou seja, os filhos, de acordo com a palavra de Deus, são um presente que Deus nos dá, e esta responsabilidade de os prepararmos para a eternidade.
Claro.
Ou seja, de Deus ter entregue esta herança a cada um de nós, para nela nós investirmos, dela nós cuidarmos, para quando Jesus vier, nós estejamos ali com os nossos filhos, com o melhor que nós pudemos e que fizemos. É verdade que não somos perfeitos, é que estamos todos a crescer,
claro,
mas se houver esta humildade da nossa parte, diariamente pedir a Deus que nos ajude, a tal humildade de realmente reconhecer que quando nós falhamos, os nossos filhos sabem que nós nos arrependemos e que também somos pessoas capazes de ir até eles, de dar um beijinho e de pedir perdão e de pedir que nos ajude e que tenham compreensão. Portanto, esta responsabilização em relação a Deus, dos nossos filhos em relação a Deus, isto é que traz a solenidade, sobretudo, da questão da educação. Agora, quando nós falamos em pais permissivos, são aqueles que dão muito carinho, portanto, isso não está em causa, realmente dão muito mimi, carinho, dão
muito... Ou não, também não. Podem ser permissivos sem dar muito carinho.
É verdade,
também,
é verdade. Mas normalmente são pais que dão mais próximo da emoção. Portanto, são muito emocionais, com muito carinhosos. No entanto, exercem muito pouco controle sobre o comportamento dos seus filhos. E repare, Daniel, acabam por se demitir completamente, deixando os filhos comportarem-se mal e fazerem tudo o que desejam.
Entregues a si mesmos.
Entregues a si mesmos. E eu costumo dizer assim, educar dá trabalho. Dá trabalho e às vezes há coisas que nós dizemos assim, eu era bom que eu não tivesse visto, ou era bom que eu não tivesse ouvido.
É verdade.
Porque isto vai requerer de nós o tal tempo, a tal disponibilidade, no fundo
por
a
nos
tal...
nos chatearmos a nós próprios.
Exatamente, de nos negarmos a nós mesmos, de ficarmos que ainda mais do que nunca em sintonia com Deus, sem outra perturbação, para que realmente a educação que vamos incutir naquela hora não seja tanto a minha força, a minha vontade, ou a minha zanga que esteja ali a atribuir a tal disciplina aos nossos filhos. Realmente isto tem que ser uma obra de Deus em nós, e todas as obras de Deus em nós requerem o tal trabalho que é o negar-se a nós mesmos, e o negar a nós mesmos isto é incómodo, Daniel. A gente, por isso é que fica um bocadito assim chateado quando vê, oh Senhor, estás-me a pedir isto,
claro,
não é?
Claro.
Porque realmente estás-me a pedir isto e parece que tudo em mim quer tudo menos isto, não é? E nós temos que lutar com Deus, inclusive como pais, para podermos estar
inclusive
ali...
Inclusive ou sobretudo, não é?
Ou sobretudo como pais, para estarmos ali do lado dos nossos filhos, como esses orientadores e essas balizas que o Senhor quer que nós sejamos para os nossos filhos. Agora, quando nós falamos de pais permissivos, infelizmente estes pais, não quer dizer que até não falem de regras, não quer dizer que até não falem de valores, mas acabarão sempre por ceder às exigências dos filhos. E o que é que se vê? Que no fundo as regras existem, mas ninguém lhes obedece. No fundo os filhos acabam, como nós acabamos por dizer, por tentar e por experimentar para ver até onde podem ir, e o pai, vamos imaginar, ou a mãe disseram não, mas o filho chateou tanto, pediu tantas vezes, que um pai e uma mãe, só para não estar a ouvir tantas vezes, pronto,
passa a mim e depois passa assim.
Ora bem, há aquele período e o filho começa a compreender isso, e repara, já não é tanto um pai e uma mãe que estão a orientar os filhos. Hoje na sociedade ocidental o que nós vemos é que muitas vezes são os filhos que estão a orientar os pais.
Curiosamente, o que acontece, nós vimos historicamente, apesar de em todas as gerações assistir os diferentes estilos de pais, a verdade é que durante muitos anos nós vimos que pais agressivos davam filhos que depois iriam ser pais agressivos. Mas houve efetivamente ali na década de 80 e do 90 que percebemos que houve uma alteração drástica em que estes pais agressivos geraram filhos que passaram a ser pais permissivos.
O outro extremo. Exatamente. Ou seja, aquilo que os marcou tanto no sentido negativo, a quando da sua infância, da sua adolescência e juventude, colocaram no seu coração, quando eu crescer, os meus filhos nunca passarão por isto.
Correto.
Ok? E não quer dizer
eu
que
nunca
isso,
farei isso,
ou isso não quer dizer que estivesse errado. O que esteve de errado foi perder a outra baliza que não deixasse estender no sentido da criança fazer tudo o que quer e tudo o que lhe apetece. Porque repara, o estilo que estes filhos serão, portanto, filhos de pais permissivos, no fundo são filhos que crescem na desobediência, sem saberem se devem ou não devem fazer isto, ou seja, não há limites para o seu próprio comportamento.
Eu acho que eles não, porque eles são os reis no agregado familiar, e eles próprios é que não têm a noção,
não têm de todo,
como não têm essa noção, eles acham que estão sempre a tomar as decisões corretas. Porque não existe um padrão, não é?
E repara, o acharem que estão sempre a tomar as decisões corretas, e é interessante que a educadora Ellen White, quando fala na questão da disciplina, diz que uma criança que não é disciplinada é infeliz. E nós poderíamos dizer assim, em contraste agora com as filosofias comuns. Então, mas parece que a disciplina é que traz a infelicidade. Não. Repara, uma criança, esta criança filha de pais permissivos, é uma criança que cresce insegura por falta de firmeza dos pais. No fundo, tu dizeres, olha, não faças isso. O pai ou a mãe preferem que tu não faças isso porque isto vai-te trazer esta ou aquela consequência. Como um filho de pais permissivos não ouve estas palavras, parece que os pais se desinteressam.
É
parece
verdade.
Que os pais não estão presentes. Parece que os pais, perdoem-me usar esta expressão, se estão a borrifar para aquilo que está a acontecer aos seus filhos. E às vezes...
Às vezes até em nome do amor maior para com os filhos.
Exatamente. Mas mesmo que haja a tal aparente rebeldia dos filhos, parece que resistindo a essa disciplina, quando uma disciplina é de forma sã aplicada, os filhos vão perceber é ainda maior amor da parte dos pais.
Exatamente.
E não o contrário.
Exatamente.
Ok? Depois, estes filhos também têm dificuldade em fazer amigos. E porquê? Porque não reconhecem...
Respeito.
Ora bem, os direitos dos outros.
Os limites.
Eles estão tão habituados a fazer tudo que acho que chegam a um grupo de amigos e de coleguinhas e o que seja, e tudo pode ser possível. E quando eles começam a ser rejeitados, porque os outros compreendem e sabem que há limites, portanto a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, como costumamos dizer, então eles começam-se a sentir rejeitados. E repara, são filhos...
Uma sensação de infelicidade.
Isso, traz uma infelicidade. No fundo, eles acabam por não ser apreciados pelos adultos fora do seu círculo familiar, porque claro, todos nós já infelizmente passamos por esta situação.
É aquilo que nós na gíria ouvimos falar por filhos mimados.
Isso.
É verdade que o conceito não é feliz. Porque
é verdade, porque eles devem ser mimados.
Devem ser mimados.
Ora bem, muito amados.
Eu costumo dizer que eu não tenho problema em mimar
sem
os meus.
Sem dúvida.
Tenho é que os disciplinar.
Exatamente.
Tenho é que os educar.
Exatamente.
Mas esta noção comum de meninos mimados,
uhum,
tem precisamente a ver com esta noção de
crescimento. Exatamente. Ou seja, que parece que não há balizas, não há regras, tudo se pode, não importa.
Comportamentos indesejáveis.
Isso. E depois os outros não se sentirão bem e desprezarão sempre este tipo de criança, este tipo de jovem, e os pais e familiares ficarão tristes e se ressentirão, e o próprio jovem em causa e a criança, quando percebem que não são bem-vindos, não são bem-vindos a esse meio de grupo, de pessoas que ali esteja reunidos.
Deixa-me só dizer isto, que penso que o manual também não fala quer num nem do outro, apesar de... Se nós fizermos um exercício mais profundo, fica subentendido. A verdade é que esta noção de amor, que muitas vezes, o teu exemplo,
uhum,
que tu manifestaste, que numa fase inicial, até provavelmente acharias que a tua mãe não te amaria assim tanto,
exato,
porque ela te
as
oprimia,
outras podiam, eu nunca...
a tua não. Portanto,
exato,
certamente as mães das outras meninas amariam-nas mais do que a tua.
Uhum.
Estas crianças crescem com o sentimento contrário. Os meus pais são espetaculares.
São muito fixe.
Eu amo muito os meus pais.
Uhum.
Mas a verdade é que quando depois há esses efeitos que nos estás
exatamente
a falar, eles vão sentir que não foram verdadeiramente amados,
uhum,
e também vão ter dificuldade em amar os outros, porque vão estar centrados neles mesmos. Não?
E a tal questão é que virá a dúvida dizer, afinal, será que me amavam ou não se interessaram por mim?
Aquilo que foi o efeito contrário em ti,
exatamente,
acaba por ter
exatamente
um reflexo
o outro,
também.
O outro reflexo. E por isso, Daniel, é que acima de tudo, nos estilos parentais, quando falamos da questão de pais agressivos ou permissivos, sem dúvida que os chamados pais assertivos são os pais que todos quereremos ser, ou seja, lutar por sermos isto. O que é isto? São pais que dão muito apoio emocional aos seus filhos, e repara quando há pouco tu dissestes que é bom nós darmos miminhos e que sempre daremos, e eu costumo sempre dizer, os nossos filhos só têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos uma vez na vida, não é? Só tenho 9 anos uma vez, só tenho 10 anos uma vez. E se nós não dermos miminhos, beijinhos e abraços no tempo, porque devemos dar sempre, é verdade, isto não tem idade. É interessante, já não me recordo, eu estava com o meu filho mais velho, olha, já não sei onde foi, mas não foi há muito tempo. E achei muito interessante, eu estava com o meu filho mais velho e chegou olha, já sei, fui pôr o meu carro na oficina e estava lá um jovem, já com os seus que 20 e muitos anos, estava à nossa frente, à espera de ser atendido, e o meu filho mais velho estava do meu lado, e nisto passado para aí uns 5 minutos chegou um senhor junto desse jovem, e este jovem olhou para esse senhor que chegou perto dele e disse, ah, olá pai, e deu-lhe 2 beijinhos. Um jovem de 20 e tal anos com um senhor baixinho, pai dele, com certeza, porque disse olá pai, deu-lhe 2 beijinhos. Eu olhei para o meu filho e disse, olha filho, Timóteo, estás a ver, filhinho, olha que este jovem é grande, já é muito grande, mas deu 2 beijinhos ao pai, porque às vezes o meu filho fica a pensar que um menino grande já fica mal dar beijinhos ao pai, e tem 8 anos, mas é extraordinário neste sentido que realmente há valores que nunca deveriam de passar, há respeito que nunca deveria de passar de moda, ou seja, ou
exato,
dizer é só
exato
inerente a uma idade, um beijinho é só inerente àquela idade, de todo, e repara que estes pais assertivos na questão emocional estão sempre muito atentos, estão sempre muito a este apoio, e acabam por exercer o tal controle suficiente e inteligente, ou seja, são pais que amam e por isso é que nós tivemos a palestra semana passada.
Amam na medida correta.
Amam na medida correta.
Disciplinam na medida correta.
Está tudo no tempero ideal.
Certo.
No tempero ideal.
Podíamos fechar aqui o programa.
Não é? E sentir-nos frustrados.
Já, acabaria já o programa. Isso. O problema não é sabermos o que é ser um pai
Exato.
Assertivo.
É o selo. É o selo.
É como selo.
Exato, é como selo. Mas para, Daniel, quando nós falamos desta assertividade, acabamos por dizer que não é. Não deixam de ser firmes, não deixam de ser determinados, porque há este desejo, mas acabam por sê-lo de uma forma muito confiante e descontraída. Repara, não estão exigindo a autoridade, ok? Mas naturalmente ela vai vir pela sua própria postura assertiva. E os filhos compreenderão, e é esta a questão, sabem que aquilo que os pais estão a dizer é para se cumprir, sabem que, ao mesmo tempo, se houver alguma coisa que eles fizeram de errado, não têm que fugir ou omitir-se à verdade. Porque estes pais assertivos...
Nem fugir ao conflito.
Exatamente.
Né? Estão ali para
Porque
para,
os mesmos
para
pais que abriram o seu coração para realmente ou melhor, que estão ali para os orientar, ou lhes dar a orientação, também são pais que estão ali para dar o abraço e para limpar a lágrima e para dizer, olha, não conseguiste hoje, mas vamos juntos fazê-lo e talvez consigas amanhã.
Mas uma questão muito prática, por exemplo, nos pais agressivos têm balizas muito estreitas e são os primeiros a mostrar se essas balizas foram ultrapassadas ou não. Por outro lado, os pais permissivos, que aparentemente até pode ser um mal menor, acaba por ser um mal maior, permitam uma expressão, porque não havendo essas balizas,
Exatamente.
Depois fica também difícil para o próprio pai a exercer autoridade. Porquê? Porque se o filho não nota essa justiça, porque as balizas são ténues, ele tem dificuldade em saber que o filho o ama, porque sabe que ele está a disciplinar, porque tem que ser.
Exatamente.
Por outro lado, um pai agressivo, quando as balizas são bem claras e elas são ultrapassadas, ele sente-se a tal paz, a tal tranquilidade, porque ele diz, olha, vês, passámos estes limites, então vamos ter que falar sobre isso.
Portanto, o assertivo.
O assertivo.
Exato.
Ou seja, o assertivo vai dizer, olha,
Exatamente.
Como ele sabe perfeitamente, e é claro, para ambos, não é só para o pai, mas para a criança, para o pai, pai como educador,
Exato.
Não pai só, nem mãe,
Exato,
portanto,
exato.
Avô, avó, tio, educadores. Se a barreira foi ultrapassada, olha, o que é que tu achas? Passaste a barreira? O que é que achas que devemos fazer? Ou seja, sente que pode disciplinar o filho sem pôr a causa em causa na mente do filho o amor que ele tem por ele.
Exatamente. E repare, o próprio filho vai reconhecer que quando vier o tal momento de disciplinar, porque houve alguma baliza que não foi cumprida ou que foi ultrapassada, vai perceber isso não como um momento punitivo, como um momento de que o pai está zangado e descarregou em mim, mas como a continuidade desse amor que agora se transmite pela consequência natural daquilo que foi acordado entre os dois e que eles perceberam muito bem. E por isso é que os filhos destes pais assertivos acabam por aprender a confiar nos seus próprios sentimentos, aprendem a regular as suas próprias emoções, a resolver os problemas de forma positiva, têm uma elevada autoestima, ou seja, são seguros, portanto, receberam esse amor equilibrado dos seus pais.
Porque também não são humilhados.
Exatamente,
não é?
E acabam por se construírem de forma positiva, acabam por se relacionar facilmente com os outros também, porque já aprenderam até onde ir e o que devem respeitar, e no fundo são bem-vindos em qualquer lugar, porque toda a gente tem gozo e tem prazer na sua presença. Agora, dando portanto, um vislumbre geral nesta questão de estilos parentais, como vimos, talvez deixar algumas dicas para essa disciplina eficaz, ou seja, todos nós como pais, mais ou menos tentamos dar e transmitir essa disciplina.
É porque, só lembrar isto, não é só ser assertivo no momento em que disciplina, não é só ser assertivo no momento em que se disciplina e a forma como se disciplina, mas também o método que se usa
Exatamente.
Na disciplina
Exato.
E o amor que está por detrás dessa disciplina.
Para trazer a tal consequência que nós desejamos, não
claro.
É? Que é o tal equilíbrio e o controle no sentido da correta orientação dos nossos filhos. Em primeiro lugar, que esteja sempre na base o amor. E por
claro,
isso é que semana passada falávamos sobre educar para a vida amando em primeiro lugar. Portanto, o amor, não tanto o interesse pelo que faz ou porque é que o faz, mas mais do que isso, pela própria pessoa, pelo filho que está em causa e, portanto, a conversa, o interessar-se pela vida, pelos sentimentos, sentimentos e pelas emoções dos nossos filhos. E depois também o nosso manual convida-nos a, em vez de nós darmos ordens, fazermos pedidos. E realmente quando nós, mesmo nós adultos...
Pedido ao invés da ordem.
Da ordem, dizer, olha, porquê é que não me fazes isto? É dizer, vai já lá fazer isto. Ok? Porquê é que não ajudas a mãe ou porquê é que não ajudas o pai a fazer isto? Olha, porquê é que... Ou seja, o convite torna logo mais fácil
olha,
o atender.
Eu gostava, olha, eu estou a precisar agora que tu
exatamente.
Me ajudasse a fazer isto.
Exatamente.
Porque é a forma como a criança vai ler o pedido
exato.
Ou a ordem.
Exato.
A forma como ela vai receber.
Aliás, nós até como adultos também...
Se é como convite ou imposição, não é?
Até na idade adulta nós sentimos isso logo,
claro.
Seja dos nossos patrões, seja dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, temos uma reação logo completamente
somos
diferente.
Somos avessos à ordem.
Quando a coisa vem de estilo ordem ou quando a coisa vem de estilo convite. Portanto,
claro.
É completamente diferente. Depois é interessante também sugerirmos comportamentos alternativos. O que é que isto quer dizer? Em vez de nós dizer, não escrevas na parede, porque é que estás a escrever na parede? Por exemplo, levar já uma folha e dizer assim, olha filhinho, faz antes aqui o desenho. O papel é que foi feito para fazer desenhos e não a parede. Repara, quando nós dizemos à criança não, mas não damos uma alternativa, a criança fica quase que... É mais tentador continuar na sua desobediência porque não tem uma alternativa. E, portanto, quando nós ajudamos o jovem ou o filho com, orientando, mas dando a tal alternativa, dizendo que não está bem, mas dando a outra alternativa, fica mais fácil
porque,
para os
filhos. Na realidade,
a
alternativa é indicando aquilo que estaria bem. Ou
exatamente.
Seja, acaba por ter um efeito duplo, dizendo, olha... Não faças aqui porque o que deveria
exato.
Ser feito era aqui.
Exatamente.
Claro.
Isto não põe de todo em causa que nós deixemos de dar ordens. É importante nós darmos ordens e orientações aos nossos filhos.
Mas pode parecer paradoxal, porque há segundos estávamos a dizer não dar ordens,
uhum.
mas pedir. A questão é que devemos vincar
isso.
o pedido
exato.
Se de alguma forma ele não estiver
ora
a ser
respeitado. Não deixar de o fazer cumprir. Porque isto é muito importante, senão é tal questão que acabar-se-á na questão da permissividade, ou seja, no fundo a criança percebeu ao jovem que afinal sempre faz a sua própria vontade e não a vontade dos seus pais. É importante.
Sendo que aqui eu gostava de abordar rapidamente um assunto que também não vem abordado no nosso manual e acho que seria importante. Que nós, a tendência hoje em dia é os pais, quando pedem alguma coisa aos filhos,
uhum.
ou quando exigem alguma coisa dos filhos, quer seja esta noção mais do pedido ou uma atitude mais...
Do convite.
Convite será sempre,
sim.
mas uma atitude mais... não é ríspida que eu queria dizer.
Autoritária.
Mais autoritária
uhum.
no sentido de passar do pedido para a ordem. Há a noção de que a criança deve saber plenamente porque é que vai fazer aquilo e porque é que vai fazer aquilo outro. E eu, nesta noção de Pai Terreno e Pai do Céu, lembro-me sempre que nem sempre eu sei porque é que Deus me pede para fazer
uhum,
determinada
uhum,
coisa.
Uhum.
E há necessidade de, porque respeito o pai,
uhum.
porque respeito a mãe,
uhum.
primeiro vou fazer, mesmo que depois pergunte porquê,
uhum,
não é?
Uhum. Repara, isso até vemos de uma forma muito fácil, quando os nossos filhos são muito pequenininhos, vamos imaginar uma criança de 2, 1 aninho, pegou numa faca, não tem consciência de todo da capacidade do que pode fazer aquela faca. E nós o retirarmos a faca, o controlarmos, o dar ordem, dá isso à mãe, no sentido de que tem mesmo que entregar, a criança percebeu, nem vamos demonstrar-lhe a cortar-lhe o dedo o que é que aquilo faz. Mas porque nós já temos a consciência do que realmente aquilo pode fazer, no fundo esta obediência, agora, quando maiores, é verdade que não é em relação à faca, porque já percebemos o que a faca faz, mas em relação a outras coisas, em relação na nossa vida, para com os nossos pais terrestres, e depois em relação ao nosso Pai Celeste.
Porque depois,
porque é
uma
se
nós
realidade.
Explicamos tudo a todo o pormenor para que a criança possa obedecer em função de uma consciência
uhum.
própria daquilo que tem que fazer,
uhum.
haverá alturas na nossa vida em que precisamos de lhes pedir que façam alguma coisa
exato.
Que não têm capacidade de compreender e eles não vão
exatamente.
Não vão responder
da mesma maneira. Aí entra a tal confiança, a tal
claro.
Fé, a tal confiança de que realmente tem o pai e uma mãe que confiam plenamente porque até então só lhes, o seguir as suas orientações só lhes trouxe felicidade e portanto confiam que assim é.
Mas então temos aqui. Rapidamente, veja aqui um processo. Primeiro fazemos um pedido.
Uhum.
Fazemos um pedido, mostramos uma necessidade
exato.
E fazemos um pedido. Se esse pedido não é satisfeito, fazemos-lo de uma forma mais...
Uhum.
está-me a faltar a expressão. Passamos para a ordem, vá lá para que me possa entender. Mas é possível que nem um nem outro sejam atendidos. Isso. Então aí alguma
ora
coisa
bem,
temos que fazer.
Ora bem, e aqui usamos a tal questão, o chamado castigo, o tal aspecto de punição, inclusive a punição física. E repara, quando nós falamos da questão de punição física, não estamos aqui de forma alguma a falar sobre violência ou maus tratos às crianças. Eu acho muito interessante porque a palavra de Deus, quando fala sobre a questão desta questão de educação, é interessante que ele diz, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 29, nos versículos 15 e 17, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. E depois o Senhor diz assim: corrija o teu filho, dar-te-á descanso e será dar-te-á delícias à tua alma. A vara. E depois diz o versículo, capítulo 13, versículo 24: aquele que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Agora, Daniel, nós diríamos assim: então, mas o que é isto? A palavra de Deus incita o uso da vara, o uso, portanto, da punição.
À base do chicote.
À base do chicote. Mas é interessante que Provérbios 19, capítulo 19, versículo 18, diz assim: castiga ao teu filho enquanto é à esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ou seja, o Senhor não está aqui de todo.
O limite é a morte.
Não acredito. Não está aqui é de todo a dar incentivo à violência e, portanto, à violência física dos pais em relação aos filhos. Mas o que o Senhor está aqui a dar a entender é que às vezes é preciso uma palmada, às vezes é preciso uma mão assertiva em tempo oportuno, no lugar exato para o qual parece que propositadamente Deus criou, que são, permite-me a expressão, as nádegas, porque às vezes nós também podemos disciplinar os nossos filhos noutros lugares e às vezes pode trazer consequências. Não foi há muito tempo, eu tive, sabes, é aqueles momentos em que a gente diz, vamos ter, porque nós como pais não temos gozo, e tu contaste a experiência semana passada, em relação aos teus filhos, quando chegaste a casa e viste que a consequência é o que tinha que ser. É duro, é muito duro, e nós humanamente tendemos sempre a fugir a estes momentos, que é de ter que dar a tal consequência que havíamos combinado, se realmente as coisas não foram e não seguiram.
Quando é feito no momento certo, porque eu tenho visto muitos casos em que é, e eu confesso que eu próprio também já me aconteceu, portanto não estou imune a esta situação, que é feito na base da raiva e do impulso.
Isso.
Daquele momento em que nós
até eu descarrego qualquer coisa. Exatamente.
E eu arrependo-me sempre, sempre de o fazer nesses momentos. E é o que nós mais vemos
hoje
em dia.
É verdade. E não há muito tempo eu estava com o meu filho mais velho e eu comecei a perceber que estava a chegar a hora de haver este momento de uma ação punitiva física, porque a palavra já não estava a chegar, o retirar algumas coisas também já não estava a ser suficiente e percebi-me qual era o momento que seria oportuno em que entre mim e o meu filho a sós nós teríamos que ter esta conversa. E o momento estava a chegar e eu sempre a orar: Senhor, dá-me sabedoria para o meu filho compreender sobretudo porque é que vai ser aplicada a ação física. E o meu coração, claro, estava completamente despedaçado porque ninguém tem gozo nem
com
ninguém
certeza.
Tem prazer. E vi o meu filho sentado no sofá, cheguei até ele e disse: filho, a gente precisa de conversar. E é interessante que antes destes momentos, e é como tu dizes e muito bem, se for em consequência da nossa porque estamos zangados, estamos irritados, nós damos logo ali o tabefe e damos logo, e a coisa parece que, mas não é esta a verdadeira educação.
Exatamente.
E a ação
não é aqui que a Bíblia fala sobre a vara.
Ora bem, que a verdadeira educação é dada, aí às vezes até fazemos é mais mal educação do que boa educação.
Claro.
Mas neste momento em que temos estas oportunidades para explicar aos nossos filhos porque é que nós vamos ter que aplicar a mão, porque é que realmente nós vamos ter que dar ali umas palmadas, é bastante doloroso, mas temos que explicar. E posso dizer, Daniel, no momento em que eu estava a explicar ao meu filho, as lágrimas corriam-lhe já pelos olhos, eu ainda não estava a falar de nada, eu estava a perguntar ao meu filho se estava a perceber porque é que a mãe tinha que aplicar umas palmadas, o meu filho estava a acenar a dizer que sim, que compreendia, e quando eu dei por mim as lágrimas também estavam a cair no meu rosto,
claro,
porque não é fácil. Mas apesar disso eu tive que levantar o meu filho, disse: filho, levanta então que a mãe agora vai dar as palmadas, e realmente tive que dar duas ou três palmadas bem dadas, não no sentido também de brincarmos com a situação, temos que fazer sentir os nossos filhos que realmente é um ato punitivo que nos está a doer a nós por o termos que aplicar, mas Daniel, pela graça de Deus, nós acabamos por ver que são momentos não que afastam o coração dos nossos filhos de nós, mas pelo contrário, ainda os aconchega mais a nós e nós a eles.
Mas ela tem que ser ajustada
e à
idade e àquilo que foi
exatamente,
feito.
Exatamente.
Porque esta noção de punição, castigo, entendamos assim, ela tem que ser numa justa medida também daquilo que foi feito.
Exatamente.
A criança tem que ter uma noção que uma determinada rebeldia
tem esta consequência.
Outra rebeldia acaba por haver, é sempre indisciplina quando as crianças se desviam do caminho, mas é preciso haver esta justa medida do castigo, e por outro lado ele não deve ser aplicado em qualquer lugar, não é?
Exatamente.
Não estou a falar da casa,
o local próprio, sem dúvida.
Eu vou dar um exemplo que não é exemplo de sucesso, ou seja, no sentido de exemplo para os outros, é o meu exemplo que aconteceu, foi assim que eu fiz, foi assim que eu achei que era mais correto. Os meus filhos, mesmo em minha casa, só havia um lugar onde, na casa onde eles sofriam a punição física. Era na casa de banho. Quando nós colocámos essa regra, o que é que acontecia? Curiosamente, assumindo perante as outras pessoas aquilo que foi a minha postura, servia para me disciplinar mais a mim do que os meus filhos. Por outro lado, porquê? Porque eu já não lhes podia bater na base da raiva.
Exatamente. Ainda havia aquele tempo até lá chegar.
Porque quando eu tinha que disciplinar o meu filho, já não o fazia no momento.
Exato.
Eu sabia, olha, chegamos à altura de ir à casa de banho.
Exato.
Por outro lado, nós íamos até à casa de banho e era na casa de banho que era disciplinar. E porquê é que nós fazíamos em casa de banho? Porque quando estávamos na rua, se havia necessidade de discipliná-lo, havia um lugar que podíamos ir a uma casa de banho onde ele podia ser disciplinado longe dos olhos das outras pessoas. Mas o que é que eu senti que resultou neste caso? É que quando estávamos fora, e eu queria, avisava uma vez, avisava duas, quando eu avisava a terceira vez, eu já dizia assim ao meu filho: olha, precisas de ir à casa de banho?
Exato.
As outras pessoas, ninguém percebia. Eu não estava a humilhar o meu filho, a dizer: estás aqui, estás a dar duas palmadas.
Exato.
E ele percebia claramente que o passo a seguir era a casa de banho. Mas a questão é que se ele desse outra vez o passo a seguir, ele já não me dava hipótese, ou seja, eu não podia dizer: olha, não é esta, mas olha aqui para
a próxima. Exato.
Tem que haver também disciplina da nossa
Exatamente.
Parte. Por isso é que eu estava a dizer, não quer dizer que isto seja certo, posso assumir as críticas de quem achar outras teorias melhores, mas foi aquela que eu e a minha mulher encontramos como sendo a melhor e foi a que usámos. Mas isso ajudou-nos a não disciplinar em qualquer lugar e em qualquer maneira, porque enquanto eu ia até à casa de banho, eu ia arrefecendo a minha mente, os meus pensamentos, até chegar à altura da disciplina.
Exato.
E ele próprio, ele ia, até o percurso até chegar à casa de banho, ele ia mentalizando-se que se chegamos ali dentro, significa que não há volta atrás.
Daniel, no fundo nós acabamos por compreender que esta bênção, diria eu, que é a questão de educar para a vida, no sentido de amar e disciplinar os nossos filhos, é cada vez mais a consciencialização de que nós precisamos de Deus na nossa vida. Porque é no momento em que nós estamos, inclusive, a aplicar estas questões, estas noções bíblicas de disciplina, que nós próprios também acabamos por crescer, acabamos por compreender qual é a ação que Deus quer que nós tenhamos com os nossos filhos, o que é que Deus quer que em nós seja que tenha anulado também, e que realmente que não seja na nossa força, no nosso poder, na nossa capacidade. E no fundo é confiar nesta promessa que deixo de Provérbios capítulo 22 e versículo 6: ensina ao menino o caminho em que deve seguir, e assim mesmo quando for velho não se afastará dele. O este ensinar constante e diário, como em Deuteronómio diz, quando tu estiveres sentado, levantado, deitado,
em qualquer lugar,
em qualquer momento. E repara, e isto sobretudo em Deuteronómio dá a entender que a maior de todas as educações que podemos dar aos nossos filhos é o nosso próprio exemplo. Porque será de manhã até à noite que os filhos estão a olhar para nós, e uma criança é sempre muito justa em relação à questão de que se foi certo, que se foi errado, se é justo, se não é. E daí que até possa chorar e compreender porque é que o pai ou a mãe vai ter que punir e dar uma palmada, mas se compreender e se for coerente em relação àquilo que nós falamos, eles próprios até agradecem e crescem em relação a esse aspecto.
Eu dou um exemplo concreto. Eu não me lembro de ver os meus filhos rancorosos comigo, exato, mesmo depois da disciplina.
Ora bem.
Porque eles acabam por reconhecer ser a justeza da disciplina,
daí
e
nós
os relacionamentos mantêm-se.
Daí nós dizermos que a disciplina acaba por trazer felicidade.
Felicidade.
Porque quando é compreendida, quando é bem aplicada, quando realmente é sob a base do Espírito de Deus e pedimos e lutamos por Deus, é verdade que às vezes falhamos e pedimos perdão ao Senhor e aos nossos filhos também, mas quando continuamos a perseverar neste caminho de realmente dependermos de Deus para esta obra que é a educação, acabamos por ser nós abençoados, os nossos filhos, e Deus acaba por ser honrado no nosso lar.
Só somos assertivos com a ajuda de Deus, não, é verdade, não dá para fugir a isso. Sendo que tu acabaste por mencionar a última parte que eu gostei de falar, que é a capacidade de perdoar, porque o pai assertivo é aquele que também perdoa, mas também é aquele que pede perdão.
Exatamente. E eu creio que, Daniel, isso será uma dos sinais de que nós não estamos a viver na nossa força, mas no poder de Deus. Quando os nossos filhos são capazes de ter para já esta abertura de poder vir ter connosco em primeiro lugar, para poder abrir o seu coraçãozinho, mesmo que alguma falha gravosa possam ter cometido, mas saber que vão encontrar um coração que perdoa, que são os nossos, e também nós termos esta vontade, esta humildade de irmos ter com os nossos filhos, não no receio de perdermos a autoridade, porque não é por aí que ela vem, mas no sentido até de a confirmarmos e os nossos filhos compreenderem que nós também somos humanos, que também precisamos da ajuda de Deus para crescer, não tanto no nível físico como eles também, mas sobretudo na questão espiritual, na questão de emoção entre nós e Deus. Então, quando nós assim estamos, com certeza que crescemos nós, os nossos filhos, e acabamos por educar para a vida, para esta vida, mas sobretudo para a vida eterna.
Eu não queria terminar por um assunto que eu acho que fica a faltar se nós não mencionarmos, sobretudo porque estivemos de largos minutos a falar na disciplina, que tem a ver precisamente com a questão da valorização. É quando falamos em educação, fica muito tempo presente na nossa mesa, na nossa mente, a questão da disciplina, do corrigir, e poucas vezes pensamos na questão da valorização. Mas, sobretudo em pais assertivos, têm que ser pais que valorizam constantemente aquilo que é o esforço e a iniciativa por parte dos filhos.
Exatamente. Aliás, eu até diria que, inclusive, a própria explicação do ato de disciplina pode ser no sentido de valorizar o próprio filho e a própria filha. E
exatamente valorizando a ele
exatamente.
E não o
ato em si, ou seja,
claro,
separando sempre as duas coisas. E por isso é que dizíamos semana passada, quando nós dizemos não prestas para nada, és sempre a mesma coisa, nós aqui não estamos a valorizar, pelo contrário, estamos a humilhar e desvalorizar, mas poderemos e deveremos dizer assim: olha, eu amo-te, não está isso em causa, serás sempre o filho, eu serei sempre teu pai, tua mãe, sempre te amaremos, mas não podemos estar de acordo em relação a isto que fizestes. Nós, de forma contundente, dizemos não a isto que tu fizeste, só que tu dissestes, mas não está em causa o amor que nós te temos. E a criança e o jovem saberão compreender que não é a pessoa em si, o eles, mas é realmente o que eles fizeram ou o que eles disseram. Exatamente. E isto Deus nos dará esta capacidade. Aliás, é isso que Deus faz em relação a nós, porque se fosse o pecado misturado com o pecador, nós já não tínhamos esperança, nem tínhamos coragem nenhuma e alento para cada dia.
Mencionámos, mas penso que também é importante mencionar que, depois de todas estas coisas sobre a educação, termos a consciência que sempre iremos falhar, como pais, sempre iremos falhar aqui e colá, e não há também nada de errado disso. Devemos viver em paz com isso, porque Deus nos ajudará.
Perseverar.
É nele e não nós.
Perseverar. Exatamente.
Fazendo o melhor que sabemos e podemos com a ajuda de Deus. Milu, mais uma vez, muito obrigado.
Um beijinho
e até ao próximo programa.
Até para a semana.
Só relembrar que este programa está disponível em podcast, em radio-rcs.pt, pode fazer o download, ouvir, reouvir, e se quiser também deixar a sua sugestão para programas@radio-rcs.pt.
Famílias felizes com Milu Cordeiro.